Olá, tudo bem? Vamos lá de novo? Vamos para a unidade 4 agora? A unidade 4, ela vai falar dos métodos quantitativos e de algumas ferramentas computacionais e vai mostrar, inclusive tem algumas telas de computador, porque você pode usar um software que hoje é bastante difundido, que é o Excel, para montar algumas planilhas, para montar alguns modelos matemáticos na gestão logística, né, dos vários sistemas ou subsistemas logísticos. Bom, o primeiro desses que está colocado aí para você é a programação linear. Programação linear são modelos de minimização de custos e são usados muito para minimização de custos de armazenagem, de custos. E o modelo clássico da programação linear é o do transporte, o método do transporte. Então, desde o começo, desde sempre, se utiliza muito as modelagens do tipo programação linear para fazer essa otimização das rotinas com lógica mínima de custos. Uma programação linear normalmente é uma formulação que tem uma função objetivo, que ali está representado o que a gente pretende, né? Por exemplo, minimizar custos de transporte entre matriz e filiais, ou entre capital e interior, né? Ou entre delegacias e subdelegacias de saúde, por exemplo. Então, quais são as restrições? As restrições são as datas, as restrições são as quilometragens, são os consumos. Então, é uma função objetivo que espelha o que a gente tem como objetivo, o que a gente tem como intenção ao formular aquele modelo. E embaixo estão as limitações, ou seja, quais restrições que eu devo observar ao otimizar essa função. Então, tem exemplo no livro, né? Eu acho que tem três exemplos que você pode dar uma olhada com bastante calma, e inclusive está mostrando como é que as tabelas são feitas, as planilhas do Excel são utilizadas para cada um dos modelos. Tem um modelo na página 128, construído, mostrando passo a passo, mostrando a planilha do Excel. Tem um outro modelo, que aí sim é um modelo de transporte, de distribuição de produtos. Nesse meu exemplo aqui que eu falei agora há pouco, de capital interior ou de delegacia para subdelegacias, né, exatoria para subexatoria, almoxarifado para depósitos regionais, né, situações desse tipo que precisam ter otimizações de rotas, otimizações de custos e de percursos para que a distribuição ocorra. E o exemplo 3, que diz o menor caminho, né, o exemplo que está citado aqui, inclusive, é a Defesa Civil. Qual o menor caminho que a Defesa Civil deve percorrer para atender a todos que foram atingidos por alguma intempérie, né, algum desmoronamento de morro, por exemplo, tempestade, enfim. Né, então, dá para fazer uma modelagem matemática com a programação linear, tentando otimizar esses esforços. O objetivo de uma modelagem matemática é sempre de tentar trazer uma representação da realidade que permita ser quantificada e, através dessa quantificação, simulada a melhor alternativa, que normalmente é associada a custo ou a tempo de atendimento. Ainda na unidade 4, a gente tem também a questão da previsão da demanda, e eu quero destacar, né, que a gente tem várias questões envolvidas na demanda que precisam ser enfocadas, como, por exemplo, sazonalidade é uma delas. Para citar algum exemplo, a gente tem, por exemplo, doenças que ocorrem no verão e que não ocorrem no inverno, especialmente na região sul, né, no centro-sul do Brasil, onde há uma diferença muito grande entre as temperaturas de verão e de inverno. Então, por exemplo, gripe, a gripe H1N1, por exemplo, ela é mais frequente no inverno na região centro-sul. Então, o estoque de vacinas tem que estar disponível nas temporadas pré-inverno, né, ou dentro do inverno. Então, outono e inverno tem que ter um estoque de vacinas. É isso que significa a gente analisar em função de séries históricas, mas também respeitada a sazonalidade. Outros produtos independem da época do ano ou de um comportamento que seja previsível de demanda mais concentrada ou mais desconcentrada. E aí a gente tem produtos também, por exemplo, alimentos, tem alimentos que são consumidos o ano inteiro. Para dar um exemplo bem brasileiro, feijão com arroz se come o ano inteiro. Embora a safra não seja o ano inteiro, em muitas regiões do Brasil, mas o consumo, que é essa previsão de demanda, é para o ano inteiro. Então, a gente pode trabalhar com essa situação de que alguns produtos têm uma demanda distribuída ao longo do tempo e outros não. As séries temporais, elas levam em consideração o histórico do consumo. Então, a gente pega o consumo dos últimos meses, o consumo dos últimos anos, o consumo das últimas semanas, e observa uma determinada tendência nesse consumo, e a partir desta tendência a gente projeta o próximo período ou os próximos períodos. É bom lembrar que a demanda não, a demanda, ela é prevista, e a preparação, né, o atendimento, né, a compra e a disponibilização desse material, ela não é instantânea. Então, por isso que a gente tem que fazer algumas previsões para saber que uma semana antes tem que comprar, um mês antes tem que comprar, ou um semestre antes tem que comprar. Essa situação, então, faz com que a gente remeta a séries temporais. O exemplo, tem vários exemplos aí no livro para você dar uma observada, mas é basicamente observando o histórico, o que foi consumido lá, e a partir disso a gente projeta uma determinada tendência de crescimento ou de decrescimento ou de manutenção da demanda. Outra previsão de demanda utilizando modelagem quantitativa são as correlações entre variáveis ou regressão. Então a gente sabe que alguns produtos variam em função de comportamento de outros, variam em função de variação da moeda, né? Então às vezes o preço sobe muito, o consumo decai. Em outras épocas, o consumo cresce em função de que a época é mais favorável. Tá? Para citar um exemplo aqui do centro-sul do Brasil, a gente tem consumos de medicamentos que são notoriamente mais do verão e outros que são mais notoriamente do inverno. Então, saber, por exemplo, o comportamento do inverno, se o inverno vai ser mais úmido, mais seco, mais rígido ou menos rígido, vai interferir lá no consumo dos medicamentos. Então a gente faz uma relação, né, entre a temperatura e o tipo de inverno que vai ter e o consumo dos medicamentos necessários para a população enfrentar um inverno mais rigoroso ou menos rigoroso, mais úmido ou menos úmido, mais seco ou menos seco. Então estas correlações também são feitas por modelagem matemática e podem auxiliar na previsão de consumo de compra de materiais. Outra questão ainda sobre previsão de demanda, a gente tem a gestão das frotas, a gestão dos roteiros, né, dos percursos que as rotas, que os veículos fazem. Então isso significa que a gente pode programar uma rota minimizando o tempo de entrega ou minimizando os custos envolvidos, né, porque às vezes tem fretes mais caros, seguros mais caros, pedágios mais caros. Então, a modelagem matemática também auxilia a fazer percursos ideais que minimizem os custos e que minimizem os riscos de atrasos ou de inseguranças, né, no cumprimento dos contratos de entrega. Bom, ainda sobre avaliação, sobre previsão de demanda, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso material e que procure exercitar com algumas situações do seu dia a dia para que veja como a gente costuma pensar o consumo, até mesmo na própria casa, né? Todo mundo compra alimentos na sua casa, então como é que você faz a previsão de consumo do próprio alimento? É sempre bom lembrar que quando a gente fala de compras, quando a gente fala de administração de armazenagem, né, a gente não fala só das coisas, a gente fala também do dinheiro envolvido na compra ou na manutenção dos produtos armazenados. Quem tem mais espaço em casa vai tender a guardar mais estoque. Quem tem menos espaço em casa vai tender a guardar menos estoque. O setor público, no setor privado, é a mesma relação. Quem tem pouca área de armazenagem vai tender a comprar em quantidades menores e quantidades mais frequentes, né? E quem tem uma área de armazenagem maior vai tender a comprar em lotes maiores com intervalos de compras maiores. É importante a gente ter essa relação até para entender um pouco por que algumas empresas estão fechando os almoxarifados e outras estão ampliando os almoxarifados. Bom, ainda na unidade 4, a gente tem que falar agora da localização das instalações. E aí na localização das instalações é bom lembrar, tem alguns métodos, né? O primeiro método que está mostrado ali é o centro de gravidade, que é tentar definir qual o local que tem o menor custo em relação aos principais pontos que eu tenho de deslocamento. Pode ser do ponto de vista da compra, como pode ser do ponto de vista da entrega, da distribuição. Mas eu tenho que achar um ponto, né? Isso no Brasil, a gente tem algumas cidades que são caracterizadamente reconhecidas como centros logísticos, porque ali ficam a concentração de centros de distribuição, Né? No Rio Grande do Sul tem, em Santa Catarina tem, em São Paulo tem, no Paraná tem. Para citar o exemplo do Paraná, Ponta Grossa é um centro reconhecidamente logístico, que tem alguns acúmulos de carga, alguns armazéns, algumas trocas de cargas. Para citar São Paulo, tem também. Lá em Goiás tem a cidade de Anápolis, que também funciona com essa estrutura de concentrar os locais onde as cargas são armazenadas e são trocadas pelos caminhões. Então, esse centro de gravidade é essa função, é ele servir de base de apoio para o atendimento dos fornecedores ou dos clientes que eu pretendo atender. O outro é o momentos, né? Ainda na questão que a gente faz, dizendo que eu primeiro defino o meu local, aí eu digo que o meu local é o centro de gravidade onde eu vou calcular o momento das demais localizações. Então, isso é muito usado no setor público quando a gente tem a capital. Então, a capital é o momento principal, e aí, em função de distâncias e características em relação à capital, a gente monta no interior estes outros pontos de localização. E a terceira, né, situação de localização é a do ponto de equilíbrio, onde eu tenho as curvas, né, de custos de armazenagem, os custos de transporte, enfim, os diferentes custos, e aí eu vou verificar qual o comportamento dessas curvas e ver onde que está a interseção das curvas. Isso tem um gráfico, inclusive, lá no livro para você observar, onde eu digo, bom, então aqui onde está o encontro dessas curvas é o ponto que minimiza a relação entre três ou quatro locais diferentes de armazenagem. E aí eu defino aquele local que minimiza essa relação como o ponto de localização do armazém. Bom, em linhas gerais, era isso que a gente tinha para apresentar sobre o curso de gestão logística. As duas primeiras unidades eu fui um pouco mais detalhista, né, porque eu acho que ali estava a base dos conceitos e a base dos mecanismos de gestão de logística. A parte da unidade 3 e da unidade 4 não são menos importantes. Inclusive, a gente tem na unidade 4 algumas aplicações de modelos que podem ser utilizados para que você mesmo entenda como que se dá esses processos nas empresas ou no setor público. No nosso caso, que é o caso do setor público, também é importante a gente entender, por exemplo, por que é a capital que cedia determinadas coisas, ou por que é a capital que não cedia determinadas coisas referente a órgãos públicos, sejam eles estaduais ou sejam eles federais, né? No caso municipal, cada município cuida do seu, né? Também é importante saber que os custos de armazenagem, os custos de transporte, eles procuram locais que tenham custos menores. Então, por isso que as áreas de armazenagem costumam ficar na periferia das grandes cidades, né, nos bairros mais distantes, mais próximo à estrada, mais próximo aos aeroportos, mais próximos às rodoviárias, mais próximos aos portos. Então, essa localização de periferia e pontos relevantes do ponto de vista logístico determinam bastante da localização e das políticas de armazenagem, tá bom? Fique à vontade para entrar em contato com a nossa tutoria, para esclarecer dúvidas, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e bom proveito com a disciplina de gestão logística.